papo Sintonia de hoje, vamos estar aqui conversando sobre esse assunto tão importante, que é como ter uma boa relação, entre outras coisas, né, com o sistema bancário. Muitas vezes você, por desconhecer algumas coisas importantes, você acaba pagando taxas de forma desnecessária e talvez até abusivas. Mas o George Teles, que é o nosso convidado, ele é consultor financeiro, especialista em investimentos, também vai falar sobre como você investir o seu dinheiro, fazer o seu dinheiro crescer, render, e aí você pode ter uma maior tranquilidade financeira. George está com a gente, bom dia, bem-vindo ao programa Em Sintonia.
Olá, muito bom dia, Patrícia, muito bom dia a todos os ouvintes aí. É isso mesmo, Patrícia, a gente vai falar sobre bastante coisa importantíssima aí para a vida financeira dessas pessoas.
É exatamente nesse momento de alta, né, de vários produtos, recentemente mesmo tivemos o anúncio da alta dos combustíveis, alta de medicamentos, e o dinheiro parece estar ficando cada vez menor, né, na carteira, não dá, o nosso poder de compra tem diminuído, né, George? Então, saber investir, saber usar esse dinheiro, pagar aquilo que realmente é devido, ficar atento para o dinheiro não estar indo por um ralo e que não deveria estar saindo, é muito importante nesse momento para que as famílias possam conseguir honrar os seus compromissos. Então, você como consultor financeiro, o que você mais observa, digamos assim, quais são os principais erros ou o que as pessoas cometem, que elas poderiam estar mais atentas, e quando você vê, olha, isso aqui você está pagando desnecessariamente, ou isso aqui você poderia evitar, seu dinheiro não está rendendo por isso, quais são assim, as dicas gerais? Depois vamos para as coisas mais específicas.
Perfeito, maravilha. Vamos lá. Primeiro, eu gostaria de dar um recadinho a todos para ter muito cuidado com os bancos, né? O banco, ele é uma instituição que ele precisa lucrar, como qualquer outra empresa, né? Então, não é ideal que você dê total ouvidos ou certeza àquele banco. Porque o banco, ele vai lucrar com empréstimos e outros serviços financeiros. Tem uma coisa que o banco oferece muito, que eu acredito que 50% dos ouvintes aí devem ter, que é algo chamado título de capitalização. Geralmente, o gerente de banco lhe oferece isso para você estar pagando ali mensalmente o valor e participar de um sorteio. Só que ele diz que é um investimento, e na verdade não se trata de um investimento, porque você não recebe nem 100% do valor que você coloca lá. Então, ter muito cuidado com qualquer coisa que o banco estiver falando. Porque a maioria das dicas que você recebe do gerente do seu banco refletem, na verdade, o interesse do banco e não 100% do seu interesse. Né? Uhum. Outra coisa que o banco ele cobra muito são taxas. Né? O banco tem taxa para tudo. Para lhe mandar um SMS, para conta bancária. E tem uma coisa muito curiosa que poucas pessoas sabem. Independente do banco, seja o banco Itaú, Caixa, qualquer banco, ele tem uma conta chamada de conta básica. Essa conta, ela não cobra nenhum tipo de taxa. Sabe aquela taxa mensal que você paga, né, que vem descontando ali de todos os seus, todos os meses no seu extrato? Se você ligar para o banco ou ir até lá e falar, olha, eu quero uma conta básica, uma conta que eu tenha direito a colocar dinheiro, sacar dinheiro, fazer transferência, né, que é o básico de todo consumidor hoje, você não vai pagar taxa nenhuma para o banco.
Claro, Geraldo, só um parêntese aí, claro que você vai ter uma limitação em relação às transações, mas tem gente que não movimenta muito, não usa cheque, não faz muita coisa no banco, só faz mesmo o básico, né, tirar um extrato por mês. Então, para que pagar uma taxa maior? A taxa básica, né, uma conta básica, ela vai lhe dar esse direito. Agora, o ouvinte pode estar dizendo, bom, eu nunca tinha ouvido falar dessa conta básica. E como que ele pode saber se a conta dele, nesse momento, está uma conta básica ou está uma conta mais geral, onde ele está pagando taxas de coisas que ele nem usa? Então, como primeiro ele pode saber e depois que medida ele pode tomar? Ele tem que ligar para o banco, ir até a agência, solicitar que isso seja feito? Ele tem que ter algum tipo de critério, ou seja, algum anos de conta, algum critério para ele ter essa conta básica ou não? É para qualquer pessoa?
Essa conta básica ela é para qualquer pessoa. Quem tem um pouco de intimidade com o Internet Bank, né, o aplicativo do banco, consegue visualizar essa informação em informações da conta ou tipo de conta. Inclusive, você pode até fazer a mudança pelo próprio Internet Bank. Mas se você tiver dificuldade de fazer isso pelo aplicativo do banco, pode ir até o seu gerente e falar, olha, eu quero mudar para uma conta básica. Só que, Patrícia, apesar da conta básica ser limitada, né, hoje essa limitação, ela se torna até realmente inutilizada. Por quê? Porque você pode tirar um extrato por mês. Só que o tempo todo você pode tirar o extrato todo dia pelo seu internet bank, né, pelo seu aplicativo. Você pode fazer 4 saques no mês. Só que hoje poucas pessoas fazem saque. Geralmente as pessoas fazem o PIX, né? Que a gente vai falar um pouco mais na frente, que é um tipo de transferência. Então, o que é limitado na conta básica são coisas que praticamente a gente não utiliza mais em grande demanda. Então, a conta básica é uma grande sacada para quem quer ter contas nesses bancos maiores, que não pagar taxas. Para você ter ideia, as pessoas, o brasileiro paga em média R$750 por ano só em taxas. Se for contar taxas de anuidade de cartão de crédito, taxas bancárias e outras taxas relacionadas à instituição financeira.
Sim, é importante estar atento a isso. Agora, às vezes, as pessoas também são seduzidas, Jorge. Vai no banco, ela precisa, às vezes, fazer um empréstimo, que é um assunto que a gente pode aprofundar depois, outro momento. Mas aí o banco falou, olha, mas deixa eu ver sua conta aqui, mas você não tem nenhum serviço aqui no banco. Então seria bom você adquirir um serviço tipo um seguro, você adquirir outras coisas. Então isso que o banco vai fazendo, né? Tem aquelas pessoas já ali, o gerente, outras pessoas já preparadas para fazer esse tipo de oferta para o cliente. E aí ele acaba cedendo. Então pode ser também uma isca, depois você quando vê... vai tirando tudo aquilo lá da sua conta e você diz, nossa, meu dinheiro tá sumindo. E como? E está indo nessas taxas, está indo em empréstimo que fez no próprio banco e quando desconta tudo, ou então pagamentos em débito direto em conta, é uma forma das pessoas se perderem nas suas finanças ou não?
Sim. Inclusive, tem uma grande crise acontecendo, não só aqui no Brasil, mas no mundo, referente a esses débitos automáticos, porque você acaba assinando, né, fazendo assinatura de um Netflix, de um Amazon Prime, de um Spotify, de um YouTube, de um serviço bancário. Então, são pequenas coisas que vão tirando ali R$ 5,90, R$ 11,90, R$ 22,90, pequenas taxas que, a olho nu, você não consegue enxergar o prejuízo que ela te dá dentro de um ano. Então, tem que ter muito cuidado com o que está contratando, né? Esses serviços que são oferecidos o tempo todo e verificar, realmente isso é bom para mim? Será que eu vou ter controle de saber de fato que quando eu parar de utilizar, eu vou cancelar aquele serviço? Então, vale a pena arriscar contratar ou via boleto ou se comprometer a todo mês ir lá e pagar, não deixar 100% automático, porque você pode esquecer. Muita gente esquece realmente que tem aquela assinatura, aquele serviço lá e o dinheiro só descontando.
Com certeza. Você tinha mencionado antes, né, as transações hoje feitas por Pix, está cada vez mais comum. Né, pessoas até simples, né, que vendem coisas simples, que antigamente era com aquele dinheiro de moedinha mesmo, hoje já está lá a plaquinha, aceita o Pix. Aquele nosso vendedor, aquela pessoa que a gente costumava comprar perto de casa. Ou seja, todo mundo está usando Pix, virou uma coisa, tem ficado uma coisa... bem popular, bem acessível. Mas quais são os riscos, né, dessas soluções e inovações digitais? Bancos digitais, Pix, aplicativo, internet bank. Tem gente que ainda não tem muita habilidade, né, de usar essas formas. Facilita o dia a dia, mas é preciso também ter cuidado para não perder dinheiro também nessas soluções e inovações digitais.
Exatamente. Falando sobre o Pix, a tecnologia acaba evoluindo, né, e acaba influenciando em tudo que é referente à finança. E o Pix, ele veio, de fato, quem conhece um pouco da estrutura que acontece em uma transação bancária, sabe que é um grande caminho que a informação passava, né? Ou seja, você passava o cartão de débito ou fazia uma transferência, essa informação ia para um banco de dados que, no final do dia, ia ser processada, né, por uma instituição de liquidação, que é junto ao Banco Central, para somente no outro dia, de fato, o dinheiro começar a se movimentar entre os bancos, né? Então, o dinheiro, quando você fazia a transferência, imagina que você fazia uma transferência para mim, antes do PIX. Lá tinha informação que o meu saldo aumentou, mas o dinheiro não tinha chegado ainda no meu banco, só ia chegar 24 horas depois. E hoje, com o PIX, essa tecnologia permite que essa transferência de dinheiro e de valor esteja de forma rápida e automática, né? Então, PIX nada mais é do que uma forma de transação que, a partir do PIX, vão tirar as outras formas de transferência. Então, se preparem, porque só realmente vai ter o PIX, porque vai ser uma forma única de transferência. Agora, quais cuidados, né, a gente precisa ter por conta do PIX? O PIX é uma forma bem fácil de se fazer uma transferência, né? Ele pede uma única informação, diferente da outra modalidade, que pedia número da conta, né? Número da agência, nome, CPF. O PIX, ele requer uma única informação, e se você erra ali um único número, você pode estar mandando dinheiro para outra pessoa. Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção, verificar sempre antes de dar aquele continuar ali, antes de liberar o dinheiro. Porque uma vez feito o PIX, não tem volta, a não ser que você consiga entrar em contato com a outra pessoa para que ela faça esse estorno. Mas hoje o banco não tem autorização de fazer esse estorno de forma automática. Ainda não, não tem a liberação ainda do Banco Central.
Sim. Então nós estamos aqui, gente, você que ligou o rádio agora, ou que está acompanhando esse bate-papo, nós estamos conversando com o Jorge Lemos, ele é também educador financeiro, trabalha com isso, ele é consultor financeiro e especialista em investimentos. O objetivo desse nosso papo aqui com o Jorge é saber como que você pode cuidar melhor do seu dinheiro e evitar algumas armadilhas, onde você pode estar perdendo dinheiro ou por desconhecer algumas informações ou por não ter habilidade de fazer algumas transações. Então é importante que você fique bem informado e presente em relação às suas finanças. Outro cuidado que você alerta aqui, Jorge, é com relação para não cair, né, na questão das fraudes. Isso tem acontecido muito, sobretudo as pessoas idosas. Parece que os golpistas, eles já ficam ali atentos e cada dia eles inovam com uma fraude diferente, com um golpe diferente. Então, importância e alerta para não cair em fraudes. Vamos falar um pouco sobre isso.
Perfeito, é. É muito importante que as pessoas não cliquem em nada que chegue via SMS, via e-mail, né? Porque é muito fácil para os golpistas montarem todo um texto, toda uma estrutura para dizer que é uma instituição bancária, né, que você ganhou alguma coisa. Então, quando você vê lá, olha, você ganhou uma passagem para a Disney, você tem um saldo aqui que pode resgatar, clique aqui. Na dúvida, não clique. Na dúvida, não clique. O banco, quando ele manda qualquer coisa para a gente, ele pode mandar um informativo, né? Olha, acesse seu internet banking, vá em tal lugar que você vai achar essa informação. Ou ligue para tal e tal e tal. E aí você liga para o canal oficial do banco, mas ele não pede para você clicar em nada, não manda o SMS convite. Então tem que ter muito cuidado para não cair nesse tipo de fraude. Porque hoje em dia, esses golpistas, eles estão se aperfeiçoando cada vez mais. Agora, Patrícia, eu queria voltar um pouco na pauta para a gente falar um pouco dos bancos digitais, né?
Pode ser, sim, claro.
Digitais hoje.
É algo dos tempos atuais, né, moderno, as pessoas estão utilizando. A gente tem a sensação que a gente tem ido cada vez menos ao banco. Quando você vai e vai até fazer presencialmente, aí você é informado, olha, isso você pode fazer pelo seu aplicativo, você pode fazer pelo internet bank. Não é que até pagamentos nas agências, né, às vezes já não está sendo mais permitido fazer. E algumas pessoas que não têm essas habilidades, né, Jorge, ficam um pouco perdidas. Então, bancos digitais, né, o que é que ele pode nos ajudar e também como pode atrapalhar.
Perfeito. O banco digital, ele chegou também para revolucionar. Por quê? Porque ele tem um custo de operação muito baixo, porque ele não tem uma agência física, porém ele oferece todos os outros serviços de qualquer banco. E antes que alguém fique com o pé atrás com o banco digital, hoje aqui no Brasil tem uma lei que todo banco, para abrir, ele precisa de um depósito compulsório no Banco Central, ou seja, como garantia, e nós, correntistas, temos a proteção de uma instituição chamada FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Esse Fundo Garantidor de Crédito, o que, que ele faz para a gente? Né? Se qualquer banco falir, qualquer banco, ele vai te restituir até 300 mil, até 250 mil. Então, vamos imaginar que o banco de Joãozinho faliu, você tinha conta lá. Se você tinha até 250 mil, quem vai te reembolsar é o FGC, que tem um depósito compulsório do banco. Então, hoje não tem risco, se for um banco de fato constituído, o risco de você botar seu dinheiro em um banco pequeno e um banco grande é o mesmo, porque o Brasil ele conta com essa proteção, né? E o banco digital ele não cobra taxa, nenhum tipo de taxa. E muita gente pergunta, Jorge, como é que o banco digital não cobra taxa e ganha dinheiro, né? Para quem não sabe, o banco ele ganha dinheiro com o dinheiro dos correntistas. Então, mesmo que você coloque o seu dinheiro na conta corrente ou na conta poupança, o banco vai utilizar o seu dinheiro. E muita gente acha que o banco presta um serviço de cofre. Não. O banco, se você ler aquele contrato quando você abre a conta, o banco fala o seguinte, olha, você está dando o seu dinheiro para a gente e a gente se compromete a lhe devolver esse dinheiro quando você precisar. Mas não quer dizer que seu dinheiro vai ficar aqui parado.
Sim.
Então o banco ganha dinheiro com isso. Então o banco digital, quanto mais correntistas ele tem, mais dinheiro ele tem para fazer esse investimento.
Está tendo muito essa modalidade, cada hora surge um banco novo, né? Tem muitas pessoas que usam, muitos adolescentes, inclusive, muitas pessoas estão iniciando a sua vida financeira e não tem renda e preferem, fazem a opção por ter esses bancos digitais, porque resolve muitas das suas coisas, das suas transações, sem ter aquela obrigatoriedade, né, dos bancos, digamos assim, convencionais. Então fica aí a dica, né, em relação a esses bancos, como que ele está ganhando dinheiro dessa forma que o George acabou de explicar. Não sei se você ainda quer falar algo mais sobre essa modalidade, mas tem um outro tópico também importante que é com relação aos créditos bancários, George.
Exatamente. Os créditos bancários devem ser analisados com bastante cuidado, porque existem créditos mais caros e créditos mais baratos. Então, a palavra-chave, quando a gente fala de crédito bancário, é planejamento. Por que planejamento? Imagina que você tem uma empresa ou surge qualquer situação em sua vida pessoal que você precisa resolver imediatamente. Talvez você utilize o crédito do cheque especial, que tem juros altíssimos, né? Por conta da urgência, por conta da falta de planejamento, e isso vai lhe gerar um custo gigantesco. E quando há um planejamento, você utiliza o crédito bancário correto. Por exemplo, para financiar um carro, o ideal é que, de fato, você não utilize empréstimo pessoal, você utilize o financiamento, porque você vai dar o carro como garantia e os juros vão ser menor. Para financiar uma casa, a mesma coisa. E assim, quando você quer dinheiro em mão, você faz um empréstimo comum, né? Que aqui no Brasil, o empréstimo com juros mais barato é o consignado. Se você quer hoje ter um empréstimo com juros mais barato possível, é o consignado. Mas muita gente acaba recorrendo a modalidades de crédito erradas, né? Como o cheque especial ou até o cartão de crédito e acaba pagando juros 3, 4, 5, até 6 vezes maior do que se fosse pegar um empréstimo na modalidade correta.
O único cuidado com isso, com esse empréstimo consignado, sobretudo os aposentados. Tem muita gente também comprometendo a sua renda, faz esse empréstimo para terceiros e depois se perde também nessa questão. Até porque tem essa taxa mais barata, muitas pessoas se valem disso e buscam empréstimo em nome de outras pessoas e tem muita gente enrolada com isso. Tenho duas perguntas aqui para você, tá, Jorge? Nós vamos ouvir daqui a pouco, mas a gente falou que banco não fica com dinheiro, não devolve. E tem muita gente esquecendo dinheiro em banco, gente. A gente viu isso recentemente, né? Pessoas que tiveram que resgatar e tem alguma informação bem inusitada. Daqui a pouquinho o Ivan Marques vai colocar essa matéria aí para a gente ouvir. Gente que esqueceu 100 mil reais no banco. Imagina numa situação que a gente está vivendo hoje, você simplesmente deixar esse dinheiro lá retido. Mas tem a pergunta, enquanto isso você já vai, George, já vou levando para você, a pergunta da Marcelene, ela diz o seguinte, que ela tem uma conta num determinado banco desde 2018 e cobram dela uma cesta básica de serviço, ela diz que não solicitou, desconta R$49 todo mês, e ela nem movimenta e já está com dívida de uma conta que ela nem movimenta muito. E tem a pergunta da Eliette, que é se cobra alguma taxa Pix para pessoa jurídica. Daqui a pouquinho, então, você responde essas duas ouvintes. Ivan Marques, por favor, tem gente esquecendo dinheiro no banco? Como assim? Vamos ouvir.
E milhares de brasileiros ficaram frustrados quando descobriram que tinham menos de R$1 esquecido em bancos e instituições financeiras e deixaram de lado as pesquisas do sistema Valores a Receber, criado pelo Banco Central. Mas não tem só R$1 ou menos esquecidos nos bancos, não. Segundo o Banco Central, em 1.370 contas, tem valores acima de R$100 mil disponíveis, total de 290. Isso sem contar o cidadão que resgatou R$1.650.000 esquecidos em uma instituição financeira. Segundo o Banco Central, cerca de 114 milhões de pessoas e 2.700.000 empresas acessaram o sistema de consulta Valores a Receber. Desse total, quase 26 milhões de pessoas físicas e 253 mil empresas descobriram que tinham recursos a receber. Em 42,8% dos casos, os saldos eram esses ínfimos, de até R$1. Em quase 70%, os valores eram até R$10. O sistema de Valores a Receber vai passar por uma reformulação e quando tiver início a próxima fase de consultas, para saber se tem dinheiro esquecido, isso acontece a partir do dia 2 de maio, as pessoas físicas e donos de empresas não vão precisar mais agendar o valor dos resgates.
Que bacana, olha aí, é raro, mas acontece. Já pensou, George, esquecer R$100 mil numa conta bancária? Então é bom que vai fazendo esses ajustes, né, essas compensações, e o banco depois coloca aí à disposição para a população resgatar.
Exatamente.
Pois é, e você, ouvinte, será que você está nessa situação também? Você resgatou nessa primeira fase ou vai ainda resgatar lá em maio? Será que tem algum dinheiro perdido em alguma conta bancária? Vale a pena pesquisar. Pergunta da Eliette, tem que pagar taxa PIX para pessoa jurídica, George?
Não é necessário. Tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica é totalmente gratuita até o momento de hoje.
Cobrança de cesta básica por uma agência bancária a essa nossa ouvinte. Como que ela faz para se livrar disso, de uma taxa que ela não está usando e que ela nem pediu ao banco?
Maravilha. Até o momento que ela não desativar essa cesta básica, que é justamente a taxa que a gente estava falando no início do programa, que é a taxa mensal paga para o banco, né? Por ele dispor de serviços para você, mesmo que você não utilize, ele mantém à disposição esse serviço, ela vai ter que pagar isso que deve. Não tem jeito, né? Mas a partir do momento que ela muda a conta dela para uma conta básica, aí ela não vai precisar mais pagar essa taxa, né? Então, essa cesta de produtos, né, que chama, é a taxa bancária mensal do banco. Então, muita gente aí está pagando sem estar utilizando. E tem taxas de bancos um pouco maiores, né, e contas jurídicas, que a taxa mensal é de R$79 ou R$109. Então, é importante que vocês deem uma olhada no extrato, todo mundo, ó, depois do programa, senta, abre o Internet Bank, dá uma olhada no extrato e vê se existe essa taxa bancária ou se existe cesta de produtos sendo cobrada e mudar para a conta básica, que no ano vai economizar muito dinheiro.
Faz isso hoje, gente, urgente, pega o extrato bancário, olha lá se tem alguma cesta básica, tem algum serviço embutido na sua conta que você está pagando e nem está usando, e entre em contato com a agência bancária e pede a sua conta básica para que você não pague taxas desnecessárias. George, nosso tempo esgotou, temos apenas 30 segundos, um minutinho no máximo, para que a gente possa encerrar a entrevista, deixando só uma dica aí da importância de investimentos, já que é a sua área, mas a gente já pode deixar aqui esse tema previsto para uma próxima entrevista. Mas eu acho que, acima de tudo, mais do que gastar, é investir e guardar o seu dinheiro com segurança. É ou não é? Obrigada já pela sua participação. Deixa essa última dica aí para a gente.
Maravilha. É muito importante investir. Numa projeção básica, uma pessoa que junta durante 30 anos R$400, ela vai juntar R$144 mil. Mas uma pessoa que poupa e investe esse dinheiro, com a rentabilidade pouca, ela chega a quase 1 milhão, Patrícia. Então, só para deixar o gostinho dessa possibilidade para as pessoas entenderem que investimento é algo necessário, que você vai sempre, não é só guardar o dinheiro, é guardar e multiplicar. É muito importante.
Mais do que guardar, então, investir para você cuidar bem do seu dinheiro. O programa de hoje fica por aqui. Adoramos a entrevista, o bate-papo com o George Teles, consultor financeiro, especialista em investimentos. Deixa só o seu arroba, seu Instagram, para quem quiser te seguir depois e conhecer mais o seu trabalho, George.
Maravilha. Quem quiser me encontrar no Instagram, é só visitar lá, arroba George Teles, com 2 L's, Matos, com 2 T's. E vai me encontrar lá e vai ver muito conteúdo gratuito.
Obrigada, então, gente. Quem quiser os contatos também, é só manter contato aqui com a gente na produção. Beijo no coração de todos vocês. Até amanhã, se Deus quiser.